Muito bem, senador Eduardo Suplicy. Eu quero fazer três rápidos registros. Primeiro, lembrar que amanhã nós poderemos votar aqui o chamado orçamento impositivo. É uma grande mudança, teremos um orçamento de verdade. Em linhas gerais, a proposta garante a execução das emendas propostas, a ampla divulgação dos recursos pelos entes federados, estados, município e DF, a obrigatoriedade da execução de forma isonômica e transparente, a fiscalização contra os resultados e metas, limita o valor disponível para as emendas em 1% da receita corrente líquida e regula o pagamento dos restos a pagar. No último dia 9, a CCJ aprovou o substitutivo do senador Eduardo Braga. Sabemos que não é o ideal, mas é um avanço. Senhor presidente, a PEC determina também que 50% do montante destinado às emendas dos parlamentares terá que ir para a saúde. Isso, para mim, é muito importante. Outra alteração também importante, ajustada, foi a permanência da destinação de 15% da receita corrente líquida da União para o financiamento da saúde, conforme o trabalho do relator. Falo isso com a maior tranquilidade, senhor presidente, até porque das emendas que eu disponho como senador, eu distribuo de forma igualitária, igual, para os 497 municípios do Rio Grande. E tem isto dado um resultado, no meu entendimento, muito positivo, mostra que a gente não está fazendo campanha eleitoreira com o dinheiro público, mas sim distribuindo a quem dê direito à população, não importando o número da população de cada estado. Todos os municípios do Rio Grande, então, recebem, no mínimo, a partir dos últimos anos, algo em torno de 250 mil, numa escala permanente de rodízio que eu adotei mediante um sistema que botei no meu computador, ou seja, no sistema aqui do Senado. Inúmeros prefeitos, quando me procuram para fazer um pedido, ficam sabendo, então, que eles já estão no sistema e recebem. Então, falo com muita tranquilidade. Acho correto que o orçamento tem que ser impositivo mesmo e não servir para buscar votos em época de eleição. Quero também registrar, senhor presidente, a importância da procura pelo crédito do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, tem aumentado e isso é bom. Desde o início do programa até setembro desse ano, a Caixa Econômica Federal já beneficiou mais de 1 milhão de estudantes. Como todos sabem, o FIES é destinado à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores, não gratuitos, mas com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC. Com a remodelação do FIES em 2010, a procura pelo crédito aumentou. A redução de taxas feita para beneficiar o estudante de renda mais baixa permitiu que, em 2010 e 2013, quase 600 mil estudantes cursiassem os seus estudos pelo banco. Só em termos de comparação, vale fazer constar que em 2010 foram em torno de 73 mil estudantes. Em 2012, subiu para em torno de 190 mil estudantes. Nesse ano, até setembro, mais de 220 mil estudantes já estavam com acordos fechados com a Caixa. Esse avanço no número de estudantes beneficiados com o crédito FIES nos deixa contentes, senhor presidente. A educação precisa estar ao alcance de todos. Quero lembrar aqui o projeto de lei 53 de 2008, de autoria do ex-senador Expedito Júnior, que autoriza a repactuação de contratos do Fundo de Financiamento do Estudante de Ensino Superior para facilitar o pagamento das dívidas assumidas pelos estudantes. Eu tive a honra de relatar esse projeto na Comissão de Educação, que além de confirmar o projeto do ex-senador, sugeri duas emendas de redação para aperfeiçoar o texto e garantir uma negociação tranquila para aqueles estudantes que estavam em atraso com o FIES. Por fim, senhor presidente, eu recebi um documento sobre o GEAP e me pediu esse senhor que eu fizesse o registro aqui em plenário e eu faço nesse momento. Já tive a oportunidade, não faz muito tempo, de me pronunciar sobre a situação precária em que muitas vezes estão usuários de planos de saúde no Brasil. Naquela ocasião, chamei a atenção para a grande insegurança em que estão esses usuários, sobretudo os de planos coletivos, que sofrem com reajustes exorbitantes muito além da inflação, enquanto que o idoso aposentado só tem um reajuste do seu salário baseado na inflação, principalmente aquele que ganha mais que um, e é esse que tem plano de saúde. Senhor presidente, não é raro, de fato, que uma operadora de plano de saúde só garanta o acesso do segurado ao tratamento que precisa após um processo judicial ou que rescinda contrato justo quando a pessoa mais necessita. Hoje voltamos ao tema, senhor presidente, porque entendemos que é fundamental que se faça uma avaliação profunda, fiscalização e que se puna os planos de saúde que não respeitam o contrato feito com aquele que, com o usuário que mais precisa no momento que ele está em situação débil, ou seja, está doente. Aqui a GEAP, como sabem, tem suas origens na instituição em 1945. Inicialmente restrita ao EPI e API, essa assistência foi nos anos 60 com a criação do NPS estendida a todos os estatutários do novo Instituto, ou seja, a todos os servidores do antigos IAPS. Ao longo dos anos, podemos lembrar que a década de 70 consolida seu Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social Simples, inclusive com a criação em 73 do então denominado Fundo de Assistência Patronal. E para gerir esse fundo, que é criado em 89, o Grupo Executivo de Assistência Patronal GEAP, cujo nome permanece vinculado à Fundação de Seguridade Social, criado no ano seguinte, em 90, como Fundação de Direito Privado para administrar a assistência à saúde dos servidores e órgãos do Simpas. O GEAP é assim a legítima sucessora da antiga assistência patronal, hoje com mais de 600 mil associados, quase metade deles com mais de 60 anos, é a principal operadora de plano de saúde do funcionalismo público federal. Aí vem o problema, senhor presidente. No entanto, sua situação não é boa. Desde março deste ano, como se sabe, a GEAP encontra-se sob intervenção, dadas as enormes dificuldades administrativas e financeiras que enfrenta, dificuldades cujas raízes são múltiplas e complexas, passando não apenas por questões de gestão e governança, mas também por questões legais e jurídicas que aguardam soluções. O estopim da crise atual, senhor presidente, para além de eventuais problemas de gestão, foi um acórdão do Tribunal de Contas da União, publicado em 2004, que afirmava que apenas os quatro órgãos considerados patrocinadores originais da GEAP, ou seja, o Ministério da Saúde, da Previdência, INSS e a Dataprev, poderiam manter convênios com a entidade sem a necessidade de licitação. As conclusões desse acordo, alvo de vários mandatos de segurança, foram finalmente confirmados pelo Supremo Tribunal Federal em março desse ano. E essa confirmação, enfim, foi a gota d'água que levou à intervenção na entidade. Já estão com uma dívida que se aproxima dos 300 milhões de reais. Senhor presidente, a intervenção, mesmo se bem sucedida no que se refere ao saneamento administrativo e financeiro da empresa, não tem o condão de resolver definitivamente o problema da GEAP. Se as razões que levaram às decisões do TCU e do Supremo Tribunal Federal permanecerem. Há, portanto, a necessidade de outro tipo de intervenção, dessa vez legislativa, para que o problema seja definitivamente sanado. É preciso definir adequadamente a questão jurídica e legal, de modo que a questão sobre a legitimidade dos convênios firmados pela GEAP com órgãos públicos que não os patrocinadores originários fique dirimida. É nesse sentido que ainda em 2002 foi apresentado na Câmara uma PEC número 214 que se passou a ser conhecida como a PEC do GEAP. Como vemos, senhor presidente, a situação é grave. Com essa PEC, pelo menos, a intenção é de que as dúvidas a respeito da possibilidade de que serviços de saúde suplementar sejam prestados aos servidores públicos por meio de entidades de autogestão como o JAP, sejam finalmente resolvidas, eliminando-se as incertezas que têm surgido em função das disputas administrativas e judiciais que aqui lembrei, embora rapidamente. Senhor presidente, a situação de fato é grave. Temos aqui que lembrar que a PEC 214 de 2012 já teve parecer favorável aprovado na CCJC da Câmara e continua a sua tramitação naquela casa. Complementarmente, outra iniciativa legislativa dos deputados deu origem ao projeto de lei 5.265 de 2013, que prevê alteração, então, na lei 8.666, instituindo nova hipótese de dispensa de licitação, que contemple o caso das entidades que administrem planos de saúde de autogestão sem fim lucrativos. Por fim, senhor presidente, a proposição aguarda aparecer agora na Comissão de Trabalho e Administração do Serviço Público daquela casa. O mais importante disso tudo, para além das questões administrativas, financeiras e legais, é naturalmente a situação dos servidores que são segurados do GEAP. Seja como for, o bem-estar dessas pessoas tem de figurar como o primeiríssimo lugar entre as nossas preocupações. Não nos esqueçamos, sobretudo, de que quase a metade do segurado do GEAP tem mais de 60 anos, faixa etária que tem mais dificuldades para encontrar no mercado oferta de seguros de saúde com preços acessíveis. Pelo contrário, os planos de saúde, de forma, no meu entendimento, incrível ou mesmo absurda, cobram o valor muito maior para quem tem mais de 60 anos, quando o Estatuto do Idoso, por nós apresentado, aprovado e sancionado a lei há 10 anos, diz que não pode haver discriminação por idade em matéria de plano de saúde. Já houve casos de extinção de convênios após a decisão do Supremo Tribunal Federal, com grave prejuízo aos servidores, que pode acabar tendo aumento de custo na ordem de mais de 70%. Senhor presidente, enquanto se arrastam essas incertezas, o futuro da GEAP vai se tornando cada vez mais sombrio. A rede de credenciados vem diminuindo, os órgãos que tinham convênio vão desaparecendo, os problemas com atendimento vão se acumulando e os segurados ficam sem assistência alguma. Segundo dados da ANS, o índice de reclamações contra a GEAP atingiu 2,43 pontos em agosto desse ano, bem acima do índice médio das operadoras do mesmo porte, que foi de 1,14, ou seja, mais do que o dobro. Enfim, senhor presidente, entendo que nós temos que fazer a nossa parte, com celeridade e seriedade, sob pena de vermos agravar o sofrimento de milhares e milhares de pessoas. Tenho certeza que o Parlamento não só assumirá a sua responsabilidade, até porque tem competência, mas também sensibilidade para realizar a contento essa tarefa. Senhor presidente, considere na íntegra o meu pronunciamento, devido naturalmente ao tempo nosso, agora já é 8 horas e 11 minutos, eu fiz um resumo da situação do GEAP, apostando na possibilidade que a Casa possa, mediante PEC e projeto de lei, resolver essa questão que atinge o GEAP e também outras entidades que estão a sua vida, a sua história vinculadas a plano de saúde. Considere na íntegra, eu agradeço a Vossa Excelência.
Prezado senador Paulo Paim, a Vossa Excelência chamou há pouco a atenção do caso do vereador de Piraí. Eu pedi a gentileza da nossa da Secretaria da Mesa e a minha assessoria para obter o nome. Se trata do senador José Paulo Carvalho de Oliveira.
Vereador.
Do vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, russo, chamado O Russo, do PTB, em Piraí, no Rio de Janeiro. Esta declaração foi feita em 8 de outubro, após os vereadores assistirem a uma apresentação que comemorava os 25 anos da Constituição de 1988. E eu vou mencionar as palavras dele para que, então, possa até merecer, acredito, uma reflexão de Vossa Excelência e minha própria, porque eu acho que se trata de um assunto que merece até que tenhamos uma recomendação didática a ele e aos que, porventura, pensem como ele. Ele disse: mendigo não tem que votar, mendigo não faz nada na vida, ele não tem que tomar atitude nenhuma. Aliás, eu acho que deveria até virar ração para peixe, porque fica a gente trabalhando igual um maluco para esses caras. Eu não dou nada para mendigo, não adianta me pedir que eu não dou. Se quiser, vai trabalhar. Eu preciso trabalhar e eu levanto cedo para trabalhar. Porque mendigo tem que votar? Questionou o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira. Para também tocar em outros assuntos polêmicos, criticando o fato de a pena de morte não ser prevista pela legislação brasileira. E, abrindo aspas, quando acabaram com a pena de morte, eu achei uma pena isso. Deveria haver pena de morte. Ah, vai matar inocente? Não vai. Ainda que matasse, ia morrer muito menos inocente do que morre hoje, porque se um bandido soubesse que ele ia ser morto, com certeza ele ia pensar mais um pouquinho antes de fazer as coisas. Fecha aspas. E ao comentar os novos direitos garantidos após a promulgação da Constituição, o vereador se diz favorável à censura imposta nos meios de comunicação durante a ditadura militar. Abrindo aspas, fim da censura, eu acho isso ruim. Tem que ter censura. Tem um programa que passa altas horas da noite lá, tem um filme lá que passa, pode passar de qualquer maneira. Eu sei que vai passar um filme ruim e não vou deixar meu filho ver. Mas nas propagandas de intervalo de um filme, de uma novela, tem coisas ridículas. Nas novelas de hoje, passam gente transando escandalosamente na frente de criança. Tem que ter censura, sim. Tem que ter um bom senso. Não pode se liberar tudo na vida, não. Tem que ter censura, defendeu o vereador José Paulo Carvalho de Oliveira, o russo, do PTB, lá na sessão em Piraí, de comemoração dos 25 anos. Eu, como Vossa Excelência levantou o tema, acho que merece uma reflexão de fato. Passo a palavra a Vossa Excelência para completar a sua reflexão a respeito e acho que podemos até construtivamente transmitir ao vereador José Paulo Carvalho de Oliveira por que não estamos de acordo com estas observações.
Primeiro dizer que, Santo Suplicy, que a leitura na íntegra é mais grave do que aquelas frases que eu recebi aqui no meu aparelho celular. E, mediante os fatos, eu não tenho nenhuma dúvida, senador Eduardo Suplicy, que isso é quebra de decoro parlamentar. Você pregar publicamente a morte de alguém e dizer que pobre tem que virar comida para peixe, isso é gravíssimo. E caberia à Câmara de Vereadores, então, entrar com o processo junto àquela casa. Eu também, para não mostrar apenas aqui uma posição somente extremada, porque fiquei muito indignado, eu também endosso a posição de Vossa Excelência. De repente, Vossa Excelência, que é o autor do projeto da renda mínima, dialogar com esse, entre aspas, vereador, para que ele peça desculpa ao povo brasileiro pelas afirmações que fez e como a gente, no longo das nossas vidas, sabe que questões como essas são deixam a todos indignados. Vossa Excelência, se quiser falar com ele, poderá contribuir no sentido de que ele peça desculpa ao povo e mande retirar o que ele disse, que é grave. Muito, muito grave. Dependesse de mim, eu acho que merece um processo por quebra de decoro parlamentar, porque ele está pregando o assassinato dos mendigos. Pô, a gente não sabe por que acontece. Muitas vezes que pessoas pobres, miseráveis, aparecem assassinadas ou até mesmo queimadas aqui no Brasil, por pessoas como essa, que incentiva esse tipo de ação criminosa. Por isso fica aqui registrado toda a minha indignação.